a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro.
Sérgio Godinho criou canções que são símbolos de liberdade e de resistência, mas não se revê na etiqueta de música de intervenção. Diz simplesmente que se limita a falar da vida. O músico começou a espelhar as dores e as esperanças dos sobreviventes à ditadura portuguesa quando estava em Paris. Tinha deixado Portugal em 1965 com sede de ter mundo e porque estava determinado em não ir para a guerra colonial. Foi em Paris que encontrou a sua voz em português e foi aí que gravou os dois primeiros discos, Os Sobreviventes e Pré-Histórias. Ambos no Château de Hérouville, onde José Mário Branco gravou Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, em que Sérgio Godinho também participou, e onde Zeca Afonso gravou o álbum Cantigas do Maio e, claro, Grândola Vila Morena. Sérgio Godinho esteve 9 anos fora de Portugal durante a ditadura. Estudou psicologia em Genebra, trabalhou na cozinha de um barco enquanto atravessava o Atlântico, viveu entre tanta coisa o maio de 68 em Paris e no 25 de abril de 1974 estava em Vancouver, no Canadá. 50 anos depois da Revolução dos Escravos, vamos tentar perceber que força é essa, a da música e a das palavras de Sérgio Godinho, que fazem com que as suas canções sejam parte do imaginário coletivo da banda sonora das lutas do antes e do pós 25 de Abril.
Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo?
O meu primeiro disco foi de 71, quer dizer, gravei em 71, aliás, em Paris, não é? Gravei os dois primeiros discos, antes do 25 de Abril, Os Sobreviventes e depois o Pré-Histórias. No Pré-Histórias já não estava a ver em França, mas estava a ver em Amsterdão, mas vim a França para gravá-lo no mesmo estúdio.
Qual era o estúdio? E porque são dois dos discos mais emblemáticos mesmo da canção de intervenção. Qual é que era o estúdio? Como é que decorreu toda esta fase?
Eu depois vou falar desse epípeto de canção de intervenção, mas pronto. Mas para já, esse estúdio foi um estúdio que praticamente eu, o Zé Mário que o descobriu. Um estúdio que estava a estrear nos arredores de Paris, chamado Château de Hérouville, onde também o Zeca gravou e onde se gravou o Grande Vila Morena e onde os Stones gravaram. O Elton John até tem um disco chamado Honky Chateau, que é uma homenagem, onde muitos depois gravaram, porque era um estúdio que estava num sítio isolado e estava-se num bom ambiente e, portanto, agora, já agora, como parênteses ou não, quanto a esse tipo de canção de intervenção, isso é uma coisa que só surgiu a seguir ao 25 de Abril, não existia esse nome. E também que foi muito de vida muito curta, mas que deixou uma espécie de rastro com as cometas, porque eu nunca compreendi muito bem e nunca me identifiquei muito bem com esse termo canção de intervenção, porque eu acho que é extremamente restritivo. O que é intervenção? Nós intervimos a vários níveis, não é? Nós
prefere canção de protesto?
Não, mas pode não ser de protesto. A Noite Passada, que está no segundo disco, ou pode alguém ser que não é, não são de protesto. Também algumas. São canções que têm uma componente social, barra algumas até política, mas sobretudo são canções que contam o que é a vida e que contam muitas vezes histórias, têm muitas personagens. As minhas canções são canções também de interrogação, de percurso. Há muitas interrogações nas minhas canções. Pode alguém ser que eu não é, ou nesse disco também, o Barnabé, que é que tem o Barnabé, que é diferente dos outros, tem uma interrogação. E as respostas são dadas pelas pessoas que ouvem, não é? No fim de contas, parte das respostas são dadas por mim. Mas, portanto, só para dizer que esse termo pode ser meter-nos assim numa etiqueta ali e arrumar convenientemente. Não consigo. Eu tenho canções que falam de, sim, da vida, de questões sociais, políticas até, e que são canções íntimas. Eu tenho uma canção chamada Dancemos no Mundo, que é uma canção que foi inspirada numa reportagem que houve na revista Expresso de casais separados por barreiras ideológicas, raciais, políticas, etc., e do seu desejo de dançarem juntos neste mundo, que é só um, no fim de contas, e que tem tantas, tantas fronteiras. Portanto, onde é que essa canção se vai posicionar? Posiciona-se nisso tudo, na vida.
Os Sobreviventes foi logo proibido pela PIDE em Portugal.
Não é bem. Ele, depois de ter ganho um prémio pelas letras de melhor da Casa da Imprensa, ele foi retirado, ele não foi proibido à partida. Repare que é assim, os Sobreviventes, todos os Sobreviventes, só saiu em 72, porque saiu em 71 quatro canções do disco, formato que eles chamavam EP, e depois saiu, mas seja o que for. O que acontece é que, nessa altura, estamos já no período Marcelo Caetano, e nessa altura a própria censura já não sabia o que fazer com ela própria. Quer dizer, ou seja, havia uma incoerência muito grande. Por um lado, proibiam, mas depois houve, permitiam outras coisas. Houve uma altura em que houve um abrandamento, digamos, naquilo que chamaram Primavera Marcelista, que eu nunca acreditei muito, mas pronto, e provou-se.
Primeiro sai Os Sobreviventes, depois Pré-Histórias. Portanto, são dois discos que têm músicas, têm mensagens muito claras, apesar de tudo. São discos bastante ousados, corajosos.
Acho que sim, mas isso era a maneira como eu escrevia, era aquilo que eu queria dizer, não é? Quer dizer, a coragem do Zeca, que vivia cá e fez Os Vampiros, quer dizer, e sim, quer dizer, eu estava no estrangeiro, mas sim, claro que são discos que mexem com o status quo, como é evidente, mas que têm canções de vários géneros, canções mais satíricas, canções mais que falam de problemas políticos ou sociais. No segundo, talvez a canção que ficou mais seja A Noite Passada, e o Pode Alguém Ser Quem Não É, talvez O Homem dos Sete Instrumentos, e não são canções de teor político, não, O Homem dos Sete Instrumentos.
Mas O Que Força É Essa? O Que Força É Essa?
O Que Força É Essa inaugura Os Sobreviventes, é começado com O Que Força É Essa, que é uma canção
que é extremamente forte.
Muito forte. E acaba com uma canção com uma letra muito curta, chamada Maré Alta, em que eu digo, aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui. Isto era, a liberdade não estava a passar por aqui, mas era não só um desejo, mas uma afirmação. No fim de contas, por outras palavras, é dizer, o solo que nós pisamos é livre. Defendamo-lo.
Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta.
E, portanto, o que é, foi muito emocionante, como é evidente, quando eu voltei logo a seguir ao 25 de Abril, ter cantado essa canção, que nunca tinha cantado em Portugal, não é? Para um público que conhecia já, porque conheciam esses dois primeiros discos, e organizaram-se quase espontaneamente aqueles cantos livres da altura em que estávamos todos no palco, todos ao molho.
O que é que eram os cantos livres?
Foram coisas que foram quase improvisadas na hora, com vários cantores, e estávamos no palco e sentados no chão, e depois levantávamos para cantar duas ou três canções cada um, e depois tornávamos a sentar. Às vezes colaborávamos nas canções uns dos outros, mas foram coisas que foram feitas quase, claro, há sempre gente que organiza, não é? Mas não havia nada, não havia agências organizadas, não havia nada disso, não é? Aliás, durante um tempo, nós andamos, e quando falo de mim, falo de Semário, do Zeca, como é evidente, do Zeca Afonso, mais tarde do Fausto também, Vitorino, o Manuel Freire, o Francisco Fanhais. Cantamos em várias terras onde eram solicitadas a nossa presença.
Voltemos a Paris. Que papel é que teve Paris na sua formação política também e musical? Qual é que foi esse papel? Porque Paris, naquela altura, era o epicentro justamente dos cantores, que mais tarde se viriam a chamar, mesmo que não goste, de cantores de intervenção.
Mais tarde foram chamar. Não, quer dizer, que eu lá conheci o Luís Sila, que é seu amigo, um amigo ativo, o Zé Mário, infelizmente já não está entre nós, mas continuei amigo toda a vida, e temos muitas parcerias. Nos nossos primeiros discos há parcerias de canções, o Charlatão até é uma que é dos dois discos, dos nossos primeiros discos, e que é comum aos nossos primeiros discos. Mas claro que o Zeca conheci-o porque ele foi a Paris, por exemplo. Mas há mais que isso, porque eu cheguei, do fim de contas, eu cheguei a Paris, já vindo de viagens, porque, entretanto, eu tornei-me um vagabundo existencial, andei à boleia por toda a Europa, no inverno, trabalhei na cozinha de um barco holandês, atravessei o Atlântico, fui até às Caraíbas, trabalhando, passando pelos Açores, que não conhecia, e nessa altura já não podia vir a Portugal, porque tinha sido chamado para o serviço militar / guerra colonial, não tinha respondido, nunca tive a intenção de responder, não só não me identificava com essa guerra, como realmente não queria fazer isso, não é? Mas com essa guerra em particular, e escrevi canções que, no fim de contas, também acabam por se ligar com isso, não é? Para mim e para o Zé Mário. O Zé Mário tem uma canção no primeiro disco que se chama Cantigas de Fogos da Guerra. Cantigas de Fogos da Guerra foi um poema que eu fiz quando tinha 19 anos e que depois uma vez mostrei ao Zé Mário. E ele disse, mas eu quero pôr isso em música.
Há um fogo enorme no jardim da guerra, e os homens semeiam fagulhas da terra. Os homens passeiam com os pés no carvão, que os deuses acendem luz e inundição.
Mas repare, eu cheguei, portanto, a 67, fim de 67 a Paris. Portanto, levei em cheio com mais de 68.
Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent.
E vivi-o intensamente, porque eu não tinha compromissos. Praticamente vivia na rua, ia dormir a casa, uma casa que era um chambre de bonne, em Paris, era pobrezinho, e não sou assim muito rico. E vivi muito dia a dia, dormi várias vezes na Sorbonne, todo aquele movimento. Ocupamos a casa dos estudantes portugueses, eu e muitos outros, não é? Mas depois, a certa altura, estavam 10 milhões de trabalhadores em greve, não é? E cantei em fábricas ocupadas, na Renault, Citroën, etc.
Onde havia muitos portugueses?
Onde havia muitos portugueses. Eu, Luís Cília, com a Colette Magny, uma cantora francesa. Pronto, eu ainda não tinha material próprio. Tinha uma canção que fiz na altura, até em francês, que não já sei parte dela, mas não... Nunca a recuperei totalmente, mas era uma canção que falava um bocado de mais de 68. Comecei a fazer canções e comecei a praticar também o que é fazer musicalmente uma canção, e letra também, mas comecei a escrever em francês, ou comecei por escrever em francês.
Isso é curioso.
Não, é porque tudo que eu fazia em português soava-me... Ou a Zeca Afonso ou a Alexandre O'Neill, até encontrar uma voz própria, voz poética, não é? Uma voz própria, eu tive dificuldade. Então comecei a fazer canções porque tinha necessidade de fazer canções, porque estava a descobrir, digamos, essa arte, chamamos-lhe assim. Tive muitas influências, com certeza francesas, até porque estávamos numa altura em que apareceu o Brel, em que antes tinha havido o Terrenet, que é um pai deles todos, mas apareceu o Brel, apareceu o Brassens, que era um artífice de canções absolutamente extraordinário, né? O Ferré, depois a seguir o Gainsbourg, mas é um bocado mais tarde. E também tinha muitas influências brasileiras, sobretudo o Chico e Caetano, e antes a Bossa Nova, e anglo-saxónicas, não é? Quer dizer, o aparecimento dos Beatles, dos Stones, dos Kings, do Bob Dylan, não é? Na América, foram extremamente importantes para mim, para a minha formação musical, para os meus gostos musicais, não é? Quer dizer, e o José Afonso, para mim, quando apareceu, eu tinha 17 ou 18 anos, foi quando eu percebi também que se podia escrever de outra maneira em português. E uma canção, que eu acho que é a canção paradigmática, como aos vampiros, é uma canção que é extremamente bem feita, que é uma metáfora poderosa e muito corajosa, porque não há nada de mais evidente do que é que ele está a falar. Está a falar de um regime, não é? E dos vampiros que comem tudo e não deixam nada, não é? E, aliás, eu canto essa canção bastantes vezes.
No céu cinzento, sob o astro, batendo as asas para a noite calada, vêm bandas com pés de veludo chupar o sangue fresco da banana. Alguém se engana com o seu ar sisudo, eles franqueiam as portas ao chegar.
Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
Este ano, que são os 20, 50 anos do 25 de Abril, estamos a reformular o nosso espetáculo e eu já tinha cantado esse Os Vampiros, uma versão muito pessoal dos Vampiros, muito diferente, bastante pesada, com guitarras elétricas bastante densas, pesadas, mas que é muito forte. Mas quer dizer, estou a dizer, todas essas influências cruzadas fizeram com que eu também tivesse vontade de experimentar a canção, não é? E só um pouco mais tarde, antes do meu primeiro disco, é que houve assim uma espécie de dique que se abriu e em que eu, de repente, percebi que podia escrever em português e que era em português que eu queria escrever e que o significado das palavras e das frases feitas, que eu uso muito, etc., era também uma maneira de, por um lado, de eu não perder a minha ligação à língua portuguesa e, portanto, a Portugal, não é? A língua portuguesa sempre foi muito importante para mim, foi algo que se venerou em minha casa.
Pode alguém ser livre se outro alguém não é? A corda de um outro serve-me no pé, nos dois punhos, nas mãos, no pescoço. Diz-me, pode alguém ser quem não é? Pode alguém ser quem não é? Pode alguém ser quem não é? Pode alguém ser quem não é?
Eu em 69, tive quase 2 anos, eu entrei no Hair, no musical Hair. Eu fiz audições quando soube que havia, já tinha ouvido falar do Hair, que estreou em Nova Iorque, isto era a terceira cidade onde estava a estrear, e era uma encenação, que era a encenação da Broadway, de facto tinha começado com uma peça off-Broadway, e foi um grande sucesso em Paris, Teatro La Porte Saint-Martin, e eu fui, houve 6 mil ou 7 mil candidatos, eu fiz audições e acabei por ser escolhido, e tive lá muito tempo. Foi um belo estágio do que é estar num palco, do que é estar num palco e também cantar, representar, fazer papéis múltiplos, cantar em várias situações e estar à vontade com isso. E, portanto, eu acho que desde sempre que tive esse gosto dos palcos, não é? Continuo a ter e continuo a praticá-lo.
Em Paris, em 1970, participa num concerto que foi bastante polémico, que era Chanson de Combat Português. Na Maison da Mutualité.
Não, foi bastante problema. Quer dizer, aí fui eu, o Zeca Afonso veio de Portugal, havia uma grande contestação por esquerdistas de uma ala maoísta ou coisa assim, que fizeram, inclusive, um panfleto a denunciar, digamos, o caráter, sei lá, revisionista do Zeca, o caráter, no fim de contas, pequeno-burguês e coisas assim. Enfim, foi uma coisa que foi mesmo lamentável. E o Zeca, portanto, cantou nessa canção, o Lixília, o Tino Flores também, e eu, não sei se o Vitorino, que ainda não tinha obra, mas não cantou também na Mutualité. E houve pancadaria na sala e contestações, pancadaria entre grupos, porque depois eram os que eram a favor e eram contra, mas tudo portugueses, não é? Quer dizer, aquilo era uma coisa, havia muito esta coisa dos grupúsculos políticos que arrogavam ou se arvoravam em detentores da verdade, não é? E o Zeca ficou bastante incomodado com isso e respondeu, e outros responderam também. Lembro-me de uma. O Luís Silas já adaptava poemas, fazia música sobre poemas, como outros, não é? Fizeram. E sempre fez parte da sua obra, tem a ver com isso, e estava e cantou um poema qualquer, já não sei o que era, e houve alguém que lhe diz: os operários não percebem isso, o que é que estás a cantar essas coisas? Os operários não percebem isso. E o Luís respondeu: também há operários estúpidos. Que eu achei uma resposta lapidar. Mas pronto, foi o que foi, essa sessão.
E como é que a cantiga foi mesmo uma arma, como cantava José Mário Branco, como é que a cantiga foi uma arma contra o fascismo, a seu ver?
Foi uma arma? Não sei, eu acho que essa afirmação, a cantiga é uma arma, acho que é uma afirmação que nunca subscrevi isso totalmente. Não. Quer dizer, acho que foi um pauzinho na engrenagem, por um lado, e também foi uma contribuição logo a seguir ao 25 de Abril para congregar as pessoas. Eu acho que isso é útil, mas não acho que isso transforme as pessoas em si. Essas coisas todas juntas podem ter uma influência positiva. Por exemplo, eu sei de amigos meus, alguns até ainda nem os conhecia, só conheci depois, que estiveram na guerra em Angola, em Moçambique, e que levaram cassetes, que fizeram, nessa altura as cassetes, não é? Que fizeram com as nossas canções e que mostraram aos soldados e que havia uma outra realidade. Isso sim, aí há uma utilidade. Aí pode-se dizer que é uma arma, digamos, dentro isto, dentro do exército, não é?
Um cavalo de Troia.
Um cavalo de Troia, muito bem dito. Não, eu só estava a referir à canção especificamente, porque é preciso cuidado com a arrogância e é preciso cuidado com considerar que foi uma coisa que somos... Eu não sou missionário e considerar que somos tão transformadores, não. Quer dizer, eu acho que todas as coisas juntas podem ter uma utilidade, não é? E é isso, eu tenho muita consciência do que também são os limites. Não é fácil
mas,
dizer.
Mas a música foi um marco e há músicas que ficaram como símbolos da resistência contra o fascismo.
Sim, sim, sem dúvida.
Portanto, esse papel também foi o vosso.
Sim, completamente foi. Foi, e é por isso que eu continuo a cantar, e certas canções, e que continuo a cantar, e que, por exemplo, tenho grande prazer em cantar muitas vezes o Maré Alta. Aliás, quando falei dos vampiros que canto, não é? Que não é meu, mas que é uma canção, um emblema, sim, nesse aspecto é um emblema. Não, isso, mas as canções são, estimulam as pessoas de tantas maneiras, e isso dá-me alegria. Mas estimulam, porque, por exemplo, muitas vezes... Na canção Espalhem a Notícia, há uma criança que nasce. Há muita gente que teve crianças e que me falou disso, das primeiras impressões, e falou da alegria de vir ao mundo uma criança, e que se relaciona muito com essa canção. Como é evidente, o primeiro dia é uma canção que diz muito a muitas pessoas de maneiras diferentes, porque é, enfim, é, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, pode-se referir a isso em muitas situações diferentes. Isso é o que me interessa, sim, estimular as pessoas, com certeza, não é? E isso é o que me interessa, não é? E essas interpretações abertas também, que uma canção pode tocar um determinado ponto de sensibilidade ou da sua vontade também de pensar na sociedade também, mas também da sua sensibilidade própria, não é? Da relação com os outros, tudo isso.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, que foi o 25 de Abril também, para muita gente.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi absolutamente transformador, uma data charneira. Ah, e para mim, que tive 9 anos sem poder vir a este país, não é? Portanto, quando voltei, eu estava a viver na altura no Canadá. Estava a viver em Vancouver, no Oceano Pacífico, repare. Estava pacífico e vim para a Balbúrdia. Voltei definitivamente em setembro de 74, não é? Portanto, já logo 2 meses, portanto, nasceu a minha filha mais velha, a Joana. Essa data foi uma data de um antes, há um antes e um depois, portanto, é o primeiro dia do resto das vidas de muita gente. Pois posso dizer que muita gente diz que afinal de contas não cumpriu todos os seus ideais, 25 de Abril, mas é um momento de revolução, é um momento utópico, não é? Quer dizer, nós temos muitas insuficiências, estamos num país muito injusto ainda, com muitas desigualdades sociais, mas as coisas, houve coisas que mudaram, não é? Quer dizer, eu quando digo aos meus filhos que as escolas, não havia escolas mistas, quer dizer, no ensino oficial, né? É uma coisa que eles não concebem sequer, não é? Quer dizer, porque cresceram em turmas que têm rapazes e raparigas, não é? Agora até o género neutro, não é?
Será que até certo ponto também podemos dizer que a queima-roupa é um filho da Revolução.
O Alquimarrubo foi gravado agora, mas é 75. Mas também, mas sim, era quando estava tudo Alquimarrubo. De certo modo é curioso, sem eu querer, os títulos dos meus três primeiros discos refletem um bocado um percurso, porque Os Sobreviventes é aquilo que, pronto, aquilo, todo aquele peso que estava para trás, etc., e do presente.
Quem eram Os Sobreviventes?
Éramos todos nós. Todos nós. Depois, pré-histórias é como se estivesse a anunciar que qualquer coisa vai acontecer, não é? As pré-histórias. Mas eu te repito, isto não foi, isto foi, aconteceu assim, não é?
Era um visionário.
E depois o A Queima-Roupa é um bocado tudo a acontecer ao mesmo tempo, não é? Toda esta transformação, cheia de erros, cheia de passos atrás e passos à frente. Estamos numa democracia, para o bem e para o mal. Pode-se dizer que essa democracia que não cumpriu tudo, mas não. E é por isso que é preciso também continuar a, não só a votar, porque eu não estava impedido de votar, não é? E muitos de nós, não, ou então as eleições de Humberto Delgado foram completamente aldrabadas, não é? E desde aí não houve eleições até depois. Portanto, estamos numa democracia com liberdade de imprensa, com liberdade de... não há censura, digamos, em livros. Pode haver outros tipos mais insidiosos de censura, mas isso é outra coisa, isso é outra conversa. E de facto não estamos nada no mundo ideal, não. E a ascensão de forças da extrema-direita, e é muito preocupante isso, preocupante pela maneira como se, digamos, disseminam pela sociedade, não é?
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
O refrão de liberdade é uma música que já tem 50 anos, a paz, o pão, a habitação, a saúde, quer dizer, como é que, educação, como é que, tanto tempo depois, parece que a música foi escrita para os dias de hoje, ou estou enganado?
Não, é claro que continuam as situações, é que eu disse, né? as situações continuam de uma extrema gravidade, não é? Mas cada um desses itens é um item para o qual se deve lutar para que haja um Portugal melhor, não é? Um país melhor.
Só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. E quando pertencer ao povo, que o povo produzir.
Portanto, aqueles itens e outros, porque a justiça também não anda nada bem. Ainda há uma justiça de classe, com certeza, não é? Ainda há... Por outro lado, há coisas que estão a ser feitas a nível da justiça que são corajosas, não é? Desmantelar de muitas corrupções, não é? Mas, portanto, isso é assim, não é? Quer dizer, é um longo caminho. Não é? Agora, eu até tenho composto menos, canto muito, mas tenho composto menos porque tenho estado mais virado... Tive necessidade disso para a ficção narrativa. Saio hoje, no dia em que estamos a fazer esta entrevista, o meu terceiro romance, né, que se chama, que aliás fala, se passa entre Portugal e França, que se chama Vida e Morte nas Cidades Geminadas. E essas cidades geminadas são Guimarães, de onde vem uma rapariga que emigrou com os pais para uma cidade perto de Paris chamada Compiègne, a 90 km de Paris, que é geminada, de facto, com Guimarães, e conhece, só depois de outras histórias, conhece um rapaz francês, Cédric, ela chama-se Amália, e chama-se Amália Rodrigues, aliás, porque o pai se chamava Rodrigues, e adorava a Amália, e então, e também canta fado nas horas vagas, embora esteja a tirar um curso de hotelaria, e depois vem para Guimarães, e ele trabalha numa morgue. Fala-se muito da vida e fala-se muito da morte. Essa, digamos que essa necessidade da ficção narrativa começou a aparecer também, que não é incompatível com as canções, porque as minhas canções também têm, muitas vezes, boas histórias, têm personagens. Têm muitas personagens, não é? Telvina, não é? Alice, Casimiro. Casimiro é uma personagem mítica, não é? Mas fala-se muito de... de pessoas, lá está, eu gosto de falar de pessoas.
E não é só de pessoas, é pessoas e é situações sociais, porque tem esse cunho social e lá está, político, e por isso se calhar é que dura até hoje e que são músicas que são perfeitamente atuais.
Mas a Itelvina não tem uma, não é uma canção política, e no entanto é uma canção que está no Alqueima-Roupa, é das canções mais fortes do Alqueima-Roupa. É que eu tenho sempre, acho que é importante não nos fixarmos num determinado, continuo a dizer que não sou missionário.
As palavras do músico, cantor, compositor, poeta, escritor, ator, Sérgio de Barros Godinho, no ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril.
Liberdade, depois da falta dela que se fez, uma manhã tão bela. Diz para quem que foi, diz bola que dia foi, foi aos 25 dias de Abril, foram tantos anos, pareciam mil e foi tanta hora. Disto se chora só de tristeza ou também de alegria. Enfim, que o fim da noite é dia 25 de 4 1974, diz o calendário e diz o retrato. Para sempre aniversário, mil e muitos no retrato. Tristezas, ser alegrias, mil foi por estas e por outras. Foi por estas e por outras que se fez o 25 de Abril.